Muito bem, pessoal, nesta manhã de hoje nós estamos recebendo aqui o professor e gestor universitário, o Alan Carlos Pichait, para nós conversar aí um pouco de educação, sobre tecnologia na educação, também inteligência artificial. Ele, o Alan Carlos, né, o Pichait, nós estamos conversando aqui também. Ele é autor do livro Inteligência Artificial na Sala de Aula. Primeiramente, Alan, seja bem-vindo aqui à nossa programação.
Eu que agradeço, Pedro, e todo mundo aí da Rádio Planetário e os ouvintes, né, que são as joias da casa que fazem tudo isso acontecer.
Alan, a educação híbrida, né? Ela é realmente o futuro da nossa aprendizagem no momento? E como que esse modelo pode estar equilibrando as vantagens do ensino presencial e online para garantir até mesmo um aprendizado mais eficiente? Alan.
Perfeito. A gente tem que fazer um resgate da nossa memória de quando nós éramos pequenos, né? E estávamos acostumados a um sistema de ensino bem tradicional, que envolvia o quê? O aluno ia para a escola, longas jornadas dentro da escola, e aí solicitava-se a este estudante que no resto do dia, enquanto fosse para casa, enfim, tinha aqueles trabalhos de casa, ou seja, as lições para entregar na semana seguinte, no dia seguinte. Isso funcionou muito bem para algumas gerações passadas, até chegar na geração dos millennials, que eu faço parte, porque a educação ela era vista como um pilar de transformação da sociedade. E vindo de um período da sociedade brasileira, de ditadura, de outras coisas que teve que moldaram, né, a nossa sociedade. Então a educação ela era o maior tesouro que todo mundo poderia ter em casa, já que muitas famílias estavam passando por um período de recuperação econômica. Então tinha essa cobrança e os pais participavam muito dessa educação. À medida que a gente vai avançando no tempo, esses millennials que eram crianças vão crescendo e aí surgem a tal da geração Z, né, que é motivo de muita pauta por aí, porque eles quebram muitas bolhas e reconstroem aqueles velhos paradigmas. Né? É uma geração que está altamente conectada, é uma geração que olha para a escola naquele modelo tradicional do professor palestrante e quando chega em casa, vê no YouTube uma pessoa, um professor ou um influenciador super legal que fala muito bem e hoje, né, traçando para o tempo atual, uma inteligência artificial que vai interagir como se fosse uma pessoa. A escola, ela vai deixando de ser tão atraente, né? Então a gente não pode usar o mesmo método do passado de colocar a imposição do estudo para essa geração que vê outras oportunidades aí fora. Aí que surge o ensino híbrido, ou seja, o professor que também vai se conectar com esse estudante fora da sala de aula. Então o professor, além daquela figura de portador do conteúdo, que vai trazer o conteúdo para a sala de aula, ele passa a ser um curador. Ou seja, gente, olha, tem esse vídeo aqui numa plataforma gratuita que explica exatamente a reação da fotossíntese que eu acabei de falar com vocês em aula. Tem esse outro recurso aqui, um joguinho, que você vai aprender a reação do ciclo de água. E aí, entender como que acontece esse ciclo. Então, o professor, ele sai daquele modelo de texto, né, de passar, eu até brinco que é a Xerox da lousa, né, porque o professor fica de costas para a turma, escrevendo numa lousa com giz, e a turma fica copiando aquilo, né, sendo que a gente poderia receber um papel e discutir aquele tópico. Um ponto que a gente entra então no ensino híbrido, onde esse professor ele abre muitas vezes com um projetor ali na sala de aula, ou mesmo uma lousa eletrônica, recursos que o aluno ele vai estar processo de estimulação, de engajamento. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em educação, como a gente precisa avançar em muitas regiões. O ensino híbrido, como eu expliquei, ele não é uma realidade presente em 100% do território nacional, nem de todas as escolas, mas ele traz uma oportunidade muito grande para a gente resgatar esse valor da educação. Porque essa garotada, esse jovem que hoje já está chegando no mercado de trabalho para assumir posições de prestígio, é um jovem que foi moldado à internet. E a internet, a gente todo dia escuta, né, a dopamina, aquele recurso que fica prendendo a nossa atenção. Então, como que eu, professor, tradicional, vou competir com esse professor de internet, né? E bombardeia com vídeos, animações, informações.
Alô, e quais que são os principais desafios que as escolas e também as universidades enfrentam ao implementar essa educação híbrida e como que podemos superá-los para garantir qualidade e engajamento dos próprios alunos, Alan?
É muito automático o pensamento quando a gente pensa em escola híbrida, a gente pensar em uma sala de aula que seja altamente tecnológica, né? O professor, o gestor da escola, o próprio governante, se for uma escola pública, vai pensar: nossa, tem que gastar com lousa eletrônica, tem que gastar com um data show, eu tenho que gastar com internet, tem que gastar com um monte de coisa. Mas o principal recurso na educação híbrida é a criatividade. E aqui eu quero chamar a atenção porque muitas dos professores, muitos educadores, ao longo dos anos, perde completamente a criatividade. Uma provocação para quem está nos ouvindo: lembra do tempo da creche, do pré-primário, do primário, né? Quantos recursos bacanas nós tínhamos em sala de aula de explorar, por exemplo, o conceito de ciências através de uma pintura com tinta guache? Ou então a construção de um modelo em maquete, né, com isopor, enfim. E à medida que a gente vai avançando nos anos escolares, isso vai se perdendo, isso vai sendo substituído pela aquela educação engessada e chata que eu comentei anteriormente da Sharks da lousa. Então a criatividade é o primeiro passo. Porque o aluno ele tem acesso a algumas coisas, né? Existem casos muito pontuais que não, mas de forma geral, sempre um aluno da turma vai ter acesso à internet, vai ter em casa esse acesso a esse mundo. O professor, diante, por exemplo, do ChatGPT, que caiu aí na grande discussão da educação, pode solicitar que o aluno traga uma pesquisa feita no ChatGPT e levar essa turma na biblioteca ou pedir que eles tragam livros de casa para investigar se aquele conceito que a IA está apresentando está correto, ou aonde que ela exagerou, ou ao mesmo aonde ela mentiu. Quando a IA mente, a gente chama entre os especialistas de alucinação, ou seja, a IA ela precisa gerar uma resposta. Quando ela não tem dados o suficiente para dar uma resposta, ela cria, né, essa resposta. Por isso que a gente fala que ela está alucinando, ela não está indo pela linha da verdade. Então, esse professor, ao invés de ficar preocupado, olha, os meus alunos vão colar, eles vão fazer tudo no ChatGPT e trazer pronto. Quando esse professor ele fala: tá tudo bem, aluno, você pode usar o ChatGPT, você pode usar a IA, mas nós vamos investigar juntos. Né? Então, isso também você manipula alguns conceitos de saberes. Né? Você pode, a partir de uma aula, por exemplo, de ciclo de água, que eu já falei anteriormente como exemplo, você pode criar uma música, você pode criar uma apresentação de teatro, inclusive, para estimular habilidades que o mercado de trabalho exige e que a escola ela não deixa claro que ela desenvolve isso. Né? Por exemplo, comunicação, relacionamento interpessoal. Nosso relacionamento, pelo menos que eu lembro de tempos de escola interpessoal, era as brigas no pátio da escola e não o que acontecia em sala de aula. Então, a partir do momento que a educação leva para a sala de aula essas habilidades que são tão necessárias, porque assim, se você faz uma procura no LinkedIn, por exemplo, um monte de empresa coloca já como pré-requisito de contratação algumas habilidades que a gente só vai desenvolver por vivência na vida. Mas ao invés de ficar nessa bola de cristal que é a vida, eu posso desenvolver em sala de aula, sabe? Então eu consigo, através da criatividade, expandir para vários tópicos, vários temas e vários métodos de ensino, não ficando restrito a uma condição que eu preciso ter a melhor internet do mundo, o melhor computador do mundo. Não, às vezes o celular que o professor tem, e aí eu vou entrar num tema polêmico, né? Que tem acesso à internet, eu consigo ali, por exemplo, colocar uma inteligência artificial que vai conversar com a turma e a turma vai tirar dúvidas. E aí depois o professor discute quais dúvidas a IA soube responder, quais que não soube responder e qual que é a impressão da turma. O tema polêmico por conta do celular, e aí a gente também tem que investigar isso. Muita gente que fala, não, eu não concordo em tirar o celular da sala de aula, porque aí o aluno não vai conseguir usar esses recursos tecnológicos. Esquece que o celular, querendo ou não, ele não se transforma quando o aluno chega na escola. Ele não arranca aqueles aplicativos, joguinhos, e entra no modo escola. Infelizmente, a gente não tem tecnologia ainda para isso. Então, é necessário tirar mesmo, porque é um fator de distração. Mas, se eu tenho um momento da aula, olha, vamos usar o tablet que a escola tem, vamos para o laboratório de informática que a escola tem, a gente está usando a internet, está usando esse mundo de tecnologia, mas numa experiência guiada, a tal da curadoria do professor. Então, a educação ela se beneficia muito quando eu tenho um professor criativo que vai resgatar isso. Eu brinco com meus alunos universitários: qual a última vez que você plantou semente de feijão no algodão? E quando que você plantou a semente de milho de pipoca no algodão? Aí eles fazem aquela cara do tipo, não, você não está perguntando isso para a gente é universitário, a gente não é criancinha. Aí eu falo, então tá, vocês vão plantar e vocês vão documentar o que que vocês vão observar. E aí quando eles começam a observar aquilo que parecia fútil fora da realidade deles, eles começam a ver um significado. E aí a gente conversando sobre os desafios, alguns falam assim, olha, eu fiquei muito preocupado porque a minha planta ressecou muito rápido, ou ela morreu, eu tive que plantar de novo. Então ali eu consigo abordar, por exemplo, inteligência emocional. Inteligência emocional através de um experimento muito simples, que é uma semente num algodão encharcado com água. Então assim, eu não usei recurso tecnológico nenhum, eu usei criatividade. Então, a educação híbrida, a educação do futuro, ela depende desse olhar de um professor que esteja muito preparado para esses desafios de como que eu vou conquistar a atenção do meu aluno com criatividade, sem, claro, aqui eu abro um parênteses, criatividade não é sinônimo de infantilizar a aula, tá? Então, a gente não vai infantilizar a educação no sentido de pegar um conceito importante e tratar ele como se fosse um conceito muito óbvio, muito de base. Nós vamos explorar com o nível intelectual que esses alunos têm, com o desafio que eles precisam, mas usando a criatividade, ou seja, mobilizando no coletivo dessa sala de aula métodos que a gente deixou guardado lá no primário, na primeira educação.
Alan, você que é um professor e também gestor universitário, você acha que a própria IA, ela pode estar transformando a educação híbrida e quais que são aí os impactos mais imediatos que as tecnologias da IA já estão trazendo aí para as salas de aulas híbridas, Alan?
Eu sou muito suspeito para comentar, porque o livro ele trata, né, justamente dessa inserção da inteligência artificial no contexto da educação. Aqui eu vou fazer um mea culpa, porque esse livro ele foi escrito numa época em que eu olhava esse movimento da IA se popularizando, foi muito rápido. Claro que ela existe há muito tempo. Desde a década de 70 já se desenvolve IA, mas a partir de 2022 que nós tivemos esse lançamento público, ou seja, todas as pessoas hoje conseguem entrar num site de IA e interagir com essa inteligência artificial. Quando eu olhei isso acontecendo, eu lembrei imediatamente de plataformas de vídeo. E quando surgiram, muitos professores fizeram careta e falaram: não, isso daí é bobeira, isso daí não vai dar em nada. E hoje nós temos YouTubers, por exemplo, consagrados, gente famosa, com milhões e milhões de seguidores, né? Não são dúzias de seguidores, são milhões de seguidores. E aí o professor, nossa, se eu tivesse dado atenção, eu tinha aproveitado. Porque hoje nós temos muitos casos de gente sem conhecimento nenhum, achando que está ensinando a garotada, e a garotada está prestando atenção nesse conhecimento errado. Quando eu vi a IA, imediatamente resgatei que aconteceria o mesmo. Falei, não, eu tenho que conversar com esses professores para a gente usar, para quebrar o primeiro medo, que é o medo da tecnologia. Né? Todos nós já escutamos a história do micro-ondas. Ah, não fica perto do micro-ondas porque essas ondas vão te afetar, vai causar câncer, vai não sei o quê. É um mito. tecnológico, é o medo do novo, porque a pessoa não entende como que funciona. Porque o forno, você vê ali a chama do fogão, você vê a resistência ficando laranja, se for elétrico. Mas o micro-ondas, você não entende o que que é aquilo. E aí você começa a questionar a verdade por trás daquele equipamento. E aí é a mesma coisa. Então, eu escrevi um livro num momento que eu pensei assim: nossa, eu preciso salvar os educadores antes que nós sejamos substituídos. Não pela IA, mas por gente que sabe usar e que vai falar abobrinha em termos de educação. A partir disso, o professor tendo acesso à IA, eu sou muito feliz de ver que hoje, por exemplo, 2025, nós estamos num recurso das IAs que elas usam praticamente o mesmo nome, né? Então é fácil para a gente, que é o DIP, os mergulhos profundos da IA. Então, quando eu entro hoje no ChatGPT, no DeepSeek, no Perplexity, no Gemini do Google, no Copilot da Microsoft, todos eles hoje têm um botãozinho de Deep Research, ou pesquisa profunda, ou raciocínio profundo. É sempre deep alguma coisa. Quando eu clico ali, eu ativo um modo da inteligência artificial que ela vai, entre aspas, pensar. O que é pensar na IA? Ela vai verificar várias vezes aquilo que ela está gerando e vai buscar por fontes, desde do arquivo de dados dela, como na internet. Tá, Alan, você está contando muita coisa, mas qual que é a relação disso com a educação? O professor, ele vai inserir o que que ele precisa e vai usar esse recurso do DIP, a IA, ela vai fornecer um plano de estudo, um plano passo a passo. Então, aquele professor que fala assim: ah, eu não gosto de computadores, não gosto de tecnologia, não sei usar, né? O professor que tem medo até de pegar no mouse, o medo vai passar. Porque você vai pedir para IA como se você estivesse conversando com uma pessoa, né, o tal do prompt, mas hoje você não precisa nem se preocupar em escrever um prompt correto. Só fazendo uma comparação, a IA de 2022 para 2025, ela avançou muito mais do que, por exemplo, os buscadores. Para buscar no Google, por exemplo, eu preciso digitar termos para ele entender o que eu quero. Eu simplesmente jogar ali uma frase do que eu quero, e se for uma frase longa, ele acha tudo que tem aquelas palavras da frase, ele não entende a frase como um todo. Então eu tenho que usar ferramentas, conhecimentos, por exemplo, de bibliotecários, que são aquelas chavinhas de incluir, excluir, resultado, enfim. Então imagina você ter que fazer um curso para usar um buscador da internet. Já a IA, você pede para ela como se você estivesse pedindo para uma pessoa, ela vai tentar entender ou vai te fazer perguntas para entender. Isso que é sensacional, porque o recurso do pensamento profundo da IA hoje, ela quer verificar se a pessoa realmente está pedindo, o que que ela está entendendo como pedido. Então é um limiar que a gente está quase furando, que é de uma IA realmente consciente, uma IA que verdadeiramente pensa. Então, isso vai facilitar muito o uso na sala de aula. Então, aquele professor que tem grandes dificuldades de usar a tecnologia vai conseguir usar essa tecnologia e fazer parte de todo esse mundo que está usando a tecnologia, sem exclusão. Porque até então a gente excluía o professor, a gente deixava esse professor, ah, esse é um professor dos livros, a gente chamava do professor dinossauro. E hoje é um professor que vai poder, junto com o livro, né, mas usar essa IA e gerar resultados. Então hoje, só fazendo um panorama geral, você consegue pedir planos de estudo, e aí o professor faz os ajustes depois, você consegue pedir ideias de projetos, você consegue pedir análises. Então, por exemplo, o professor tem uma planilha com as notas de toda a turma, de cada atividade. O professor coloca essa planilha na IA e informa: ó, tal atividade foi isso, aquilo, a atividade 2 fez isso, aquilo, a prova foi sobre esses conteúdos. Analise. A IA vai trazer insights, vai trazer reflexões muito legais. Por exemplo, olha, a turma está com dificuldade nesse tópico. A turma teve dificuldade naquele outro tópico. A turma está muito boa nesse outro tópico. Então, o professor, a partir desses dados, sabe que, olha, o tópico que não está legal, eu preciso fazer ações corretivas. Corretiva no sentido de usar esse conhecimento para explicar para essa garotada, para esse jovem, olha, realmente a gente tem que retrabalhar a forma como vocês aprenderam esse conteúdo, porque vocês não estão entendendo ainda. E aquilo que o aluno já domina vai ser ferramenta para o professor saber que, ah, eu não preciso ficar dando aulas repetidas sobre esse tema, porque essa turma em específico já aprendeu. Entendeu? Eu elimino aquela homogeneização que também aconteceu na educação, de que eu tenho turmas de mesma série, por exemplo, eu tenho que dar exatamente o mesmo conteúdo. Aí eu prejudico o aluno que é muito mais inteligente, sábio e consegue manipular esse conhecimento, e eu frustro o aluno que não está entendendo. Porque o aluno que não está entendendo, o professor, naquela ânsia de eu tenho que cumprir com o conteúdo, aquele conteúdo que ele não entendeu não vai ser mais resgatado. Então, quando tem a IA no jogo, ela consegue direcionar o professor, o que que o professor precisa fazer. Claro, em nenhum momento eu estou falando que a IA vai decidir, é o professor que vai pegar esses dados e fazer essa leitura, fazer esse processo de decisão. E então, o professor pode, por exemplo, ah, mas eu tenho que dar o conteúdo. Tenho cinco alunos que não entenderam. Ok, peça para IA gerar uma lista de exercício. Ou, Pedro, uma coisa que é sensacional que já tem. Pede para IA gerar um jogo daquele conteúdo. Sabe aquele aluno distraído que só quer saber de joguinhos? A IA está fazendo joguinhos. Então você consegue direcionar ela que o seu jogo seja de determinado conteúdo. Por exemplo, ah, o meu jogo tem que ensinar essa criançada as cores da lixeira da reciclagem. Então ele joga um monte de lixos, né, de resíduos na tela e o bonequinho tem que resgatar. E a pontuação é conforme o bonequinho vai jogando na lixeira correta. Ou seja, de tentativa e erro, a criança vai aprender sem que o professor precise ministrar uma aula inteira sobre a questão da reciclagem, sabe? Então eu consigo otimizar muito o tempo do professor, que deixa a cadeira de um mero palestrante, ou seja, uma pessoa que só está falando com a turma e a turma está lá xerocando a lousa, e ele passa a ser de fato um professor, ou seja, alguém que cuida do conteúdo, que cuida do desempenho, que cuida de todo o processo de aprendizagem. Então a IA, ela vem de uma forma muito bacana a auxiliar. É como se o professor agora tivesse outros professores ali do lado, auxiliando o trabalho pedagógico.
Alan, esse modelo atual, modelo híbrido, exige um novo perfil do próprio aluno e também do próprio professor, e como que as instituições elas devem estar preparando os seus estudantes para essa nova realidade educacional, Alan?
A gente tem uma questão que, assim, a garotada, o jovem, ele vem de uma nova geração, é uma nova geração que quebra paradigmas, mas ele é criado pela geração anterior em casa. Né? Então, os meus preconceitos, os meus medos, receios tecnológicos, por exemplo, a história do micro-ondas, se eu ensino meus filhos sobre isso, eles levam para a escola esse conhecimento. Né? Então, a gente tem que lidar com os dois. Criança é muito legal porque a criança ela é chatinha, né? Ela chega em casa e fala assim: ah, eu aprendi isso, aquilo. Ela enche o adulto de todo o aprendizado que ela teve na sala de aula. Chatinha nesse aspecto, né? Aquele serzinho que não para de falar porque assim ficou maravilhado com o que aprendeu. Já o adolescente, ou melhor, o aborrecente, é aquele que vai chegar em casa, vai querer se trancar no quarto. E vai olhar para os pais como aqueles que só pedem para lavar a louça, né? Não como pessoas que participam da vida de forma efetiva. Como que eu vou conquistar, né, esses dois públicos? E como que eu vou conquistar os pais, os avós, os responsáveis por esse ser que está no processo de aprendizagem? Eu tenho que falar com ambos os públicos. Então, da mesma forma que eu tenho, às vezes, um aluno chegando com bloqueios tecnológicos, eu também vou ter professor. E aí eu tenho que lidar também com esse terceiro público, que é o meu professor. E é um público importante, porque é ele que é quem está criando essa nova geração, toda a cesta, né, de conhecimento que eles vão precisar para a vida, né? Por exemplo, Vira e mexe aparece em rede social o seguinte: para que que eu aprendo mitocôndria? Não tem serventinha nenhuma. Por que que numa aula de biologia eu tenho que aprender mitocôndria? Uma organela que está lá dentro da célula que não serve para nada. Pois eu respondo: você aprende mitocôndria porque é o centro de produção de energia na célula, de todo o seu corpo, porque se você estiver numa academia treinando e começar a sentir uma dor, é a sua mitocôndria que não está dando conta de produzir energia. E se você insistir por muito tempo naquilo, na esteira, você pode passar mal, inclusive levando a óbito, porque a tua mitocôndria não deu conta. Ou você está comendo um fruto novo e sem querer você está comendo a semente. Você começa a ficar com o lábio roxo, você está com contaminação de cianeto no seu organismo. É a tua mitocôndria que está parando de funcionar. Um outro exemplo é matemática financeira. Ah, ninguém aprende a declarar imposto de renda. Ainda bem, porque a declaração de imposto de renda sempre está mudando. Sempre a gente tem que instalar um novo programa, sempre a gente tem que aprender uma forma nova. Por que que eu vou aprender isso na escola se é um programa que vai sendo alterado? Desde a época que a gente entregava por papel até hoje que a gente faz até no celular, né? Então imagina eu, Alan, aprendi a declarar papel. Vou pegar o celular hoje para fazer a declaração do imposto, eu não vou saber de nada, né? Dando um exemplo. Então, a melhor coisa é olhar o que que a matemática da escola está ensinando, que é a matemática financeira. Você saber o que que é um cálculo de porcentagem, um cálculo de risco, investimentos, o que que significa juros, o que que significa dividendos. Isso tem na aula de matemática financeira. Só que a gente cria um bloqueio porque não é um nome que chama atenção. Ah, é matemática financeira, tem o preconceito disso. Ou é biologia mitocondrial, tem o preconceito disso. Então, por isso que eu falei anteriormente sobre a criatividade. Que se um professor, ao invés de dar uma aula de mitocôndria, falasse assim, olha, de contaminação porque uma família comeu um bolo contaminado com cianeto, eu consigo explorar uma atualidade junto com um conceito biológico, né? Eu consigo fazer esse traçado paralelo, de forma que eu vou engajar o meu aluno. E aí, eu tenho que conquistar todo mundo, e a melhor forma de conquistar todo mundo é ser honesto. Eu não sou o dono da verdade. Então, eu, quando estou em sala de aula e um aluno me questiona uma coisa que eu não sei, eu não minto. Eu falo, olha, isso eu ainda não sei com propriedade para te falar, mas vamos investigar? E aí entra o lance, né? O aluno, às vezes, ele está curioso só para testar os seus limites. Às vezes, ele está curioso por autenticidade, a curiosidade real. Como que eu vou saber isso? Não tem como. Então, na hora que eu falo, vamos pesquisar juntos. Você ganha esse aluno, porque aquele aluno curioso só para testar o seu conhecimento, ele vai ver que ele vai ter que colocar a mão na massa, e aquele que é curioso de fato, ele vai ter ali um professor que vai estar sendo um amigo naquele momento, do tipo, olha, vamos junto, vamos entrar nesse trem e descobrir essas maravilhas juntos. Então, dessa forma, eu vou conseguir cativar. Uma outra questão, como gestor, é assim, eu não posso chegar numa escola e falar, fazer uma reunião e falar assim, professores, a partir de hoje todo mundo vai usar IA na sala de aula. Eu vou perder esse grupo de professores, né? Eles vão bater palminha, eles vão concordar, afinal você é o gestor deles, mas no dia a dia eles vão usar nada praticamente de IA. Só vai ser aquele momento para gerar uma evidência e mostrar ali para o gestor, olha, nós utilizamos, fiz a minha parte. Se eu faço dessa forma, fica como se fosse uma obrigação, sabe? A mesma coisa que a gente fala para a criança, olha, você só vai tomar o sorvete depois que você terminar a sua lição. É como se o sorvete fosse o prazer e a lição fosse a punição. Se eu faço isso com um público que é o meu funcionário, o meu professor, dá na mesma. Eu estou usando a IA como uma punição e não como um recurso educativo. Então, eu tenho que chegar para esse professor e falar assim: olha, gente, vamos começar a usar IA e vamos usar juntos. Vamos começar a usar juntos. Então, ó, o professor de biologia vai juntar com um professor de história e vamos pedir para os alunos fazer uma pesquisa que envolva dois tópicos, usando a IA. E aí vocês vão entrar com conhecimento de vocês para a gente investigar o que que a IA está gerando. professor de física, o professor de matemática, vamos fazer um experimento com garrafa PET e água. Então, eu vou pedir para a IA como que eu posso fazer esse experimento, para ela me dar dicas, e aí vocês vão fazer o experimento e ao final dele vocês contam para a turma, olha, a IA que me ajudou a fazer esse experimento. Então, a gente tem que ir para uma abordagem de incluir todo mundo no mesmo barco. Porque hoje em dia é muito comum eu ouvir falando assim, ah, a IA vai substituir o seu trabalho se você não aprender a IA. E fica muito nessa coisa isolada, do tipo, se vira aí. Só que se a pessoa ela não tem um mínimo de preparo tecnológico, na hora que ela abre um chat GPT, por exemplo, ela não entende nada do que está ali na tela. O que eu preciso fazer? Porque a IA é apresentada como se fosse uma maravilha, como se fosse um ser onisciente que ela sabe exatamente o que você quer. E não é assim. É um programa. É um programa que depende de comandos. Então, se eu falo, olha, você precisa abrir esse site, inserir comandos e ver o que ele está apresentando, o professor começa a ficar aliviado nisso. Então, o livro ele traz bastante insights a respeito disso, de prompts até para começar. Só para terminar, eu recebi um comentário sobre o livro assim: ah, o livro é muito generalista, ele é muito superficial. A intenção dele foi exatamente essa. Porque eu não quero pegar um professor que está começando a ver esse mundo de tecnologia e falar: olha, vamos ter uma aula de ciências da computação para ver blocos de linguagem, para investigar servidores, investigar o L. Não, eu não quero isso. Eu quero um professor que olhe para IA da mesma forma que nós deveríamos olhar para o micro-ondas como um utensílio doméstico que você vai abrir, colocar o alimento, teclar ali o tempo e tirar o alimento quente. Eu não preciso saber como que o micro-ondas funciona para esquentar a minha comida. Eu preciso da comida quente. Então eu tenho que olhar para IA isso. Ela é uma ferramenta. Eu preciso do que ela produz. Eu não preciso destrinchar como que o programa funciona.
Muito bem, Alan. Muito obrigado pelas informações, aí pelo recado dado aí também para os professores, alunos e estudantes aí de todo o Brasil. Muito obrigado. E também aonde que o pessoal pode estar procurando o seu livro, né, Inteligência Artificial na sala de aula, aonde que pode estar procurando?
O livro ele está disponível na internet, no formato digital e impresso. Dá para fazer a compra pelo site da editora Matrix. Mas você encontra também em grandes livrarias por todo o território. Então eu fico até feliz e emocionado de dizer que o livro hoje está em 45 países em língua portuguesa.
Muito bem, a nossa reportagem conversou com Alan Carlos Pichait, ele que é professor e gestor universitário e também autor do livro Inteligência Artificial na Sala de Aula, onde aqui a nossa reportagem esteve conversando com ele sobre educação híbrida, a escola do futuro. Para a programação de notícias da sua Rádio Planetário, falou o repórter Pedro Vedoia. Rádio Planetário conectando você com a informação. Vai daí, Tiago.